Bom dia a todos, bom dia aos senhores procuradores, bom dia à doutora Maria Helena, pela primeira vez aqui participando do colegiado como secretária-geral em substituição ao doutor Machado. Seja bem-vinda, é uma honra ter a doutora Maria Helena aqui conosco, ainda mais para mim, minha colega de turma, minha amiga, pessoa querida de todos nós, e quero registrar, inclusive colega de trabalho em instância, enfim, doutora Maria Helena é essa pessoa que todos nós adoramos e admiramos, então, e a bancada de instância hoje reunida aqui na frente, doutor José Nias, eu e doutora Maria Helena, e vocês sintam bem-vindos, outros procuradores que não são da bancada de instância. Feitas essas considerações, eu queria solicitar a Vossa Excelência, nós temos quórum já, leitura, discussão, votação e assinatura das atas da 10ª reunião ordinária, ocorrida no dia 27 de outubro de 2015, e da 9ª reunião ordinária, já encaminhada para todos, então, considero aprovadas por unanimidade. Eu quero fazer um pleito aqui, porque a doutora Cristina teve que ir para o hospital, talvez a filha dela passe por um procedimento, e ela vai inverter a pauta, vai checar a situação, e a gente deixa a apreciação da remoção, por último, passamos a apreciar os processos. Ok? Foi, alguma coisa do tipo aí. Ela foi verificar essa situação, mas informa a gente. Então nós temos aqui a leitura, discussão e aprovação da proposta de assento CSMP da Lara do Assento e seu corregedor, Dr. José Nias França, e diz o seguinte: a convocação dos suplentes para participar da sessão do Conselho somente será ser feita nos casos de afastamento ou ausência superiores a 30 dias do conselheiro eleito. Essa discussão foi aquela que o Dr. Celso levantou, não é isso, Dr. Celso? E agora a gente acho que faz a correção, mas eu passo a palavra ao Dr. José Nias, depois Vossa Excelência. Pois não, Dr. José Nias.
Uma questão de ordem, pois não. Porque na realidade o assento está transcrevendo a legislação.
Perfeito.
Mas o regimento nosso está mais avançado, porque foi a preocupação que eu exteriorizei na reunião anterior, quer dizer, anterior não, na que eu participei. No momento que três conselheiros não puderem funcionar num feito ou numa sessão, seja por impedimento, seja por suspeição, ou seja por viagem, como é que esse coro vai ser formado?
Confesso, Vossa Excelência, porque a gente vai ter que discutir essa matéria, não, porque não tem.
Tem um regimento a resposta.
Então a gente pode
ser convocado. A minha preocupação só é essa, o assento continua só sendo o que fala.
Mas atende para aquele questionamento de Vossa Excelência, né? O assento, né? Para a convocação ser posterior, só os tempos. E aí depois a gente parte para a discussão depois dessa outra tese que o senhor
levanta. Tá no regimento. Então, eu pensei que o assento viesse completando mais o regimento.
Nós aprovamos esse e depois a gente pode discutir. Tranquilo. Então o regimento fica aprovado, tu diz alguma consideração? Então pronto. Então leitura, discussão e aprovação da proposta de assento da Lavra do Excelente Dr. Paulo Lima de Santana. É uma proposta do Dr. Paulo Lima, está aqui transcrito. Nos procedimentos por remoção, promoção, por merecimento ou antiguidade, não serão considerados habilitados ou indicados os candidatos que, injustificadamente, deixarem de encaminhar à Corregedoria Geral do Ministério Público relatórios de cumprimento de atividades funcionais, bem como não alimentarem os bancos de dados que gerenciam os trabalhos das respectivas promotorias de justiça. Com a palavra do Dr. Paulo Lima para alguma consideração.
Bom dia a todos os ilustres colegas, nossa secretária Maria Helena, seja bem-vinda, um prazer imenso nosso. Como já foi dito, né, Maria Helena é uma pessoa muito querida do Ministério Público. Bom, esse assento surgiu da necessidade de a gente aprimorar a nossa legislação, porque existia uma certa dúvida de interpretação do texto que está no regimento interno. E por causa disso criou-se um problema e foi interessante porque só assim a gente ultrapassa essa questão. E esse assento, eu acho que ele vem de uma vez por todas aclarar a interpretação das inscrições para remoção e promoção. Correto. Por antiguidade e merecimento. E aí está redigido justamente isso, está aqui ele conforme.
Perfeito. Os senhores conselheiros têm alguma consideração mais, doutor José Nias, doutor Celso? Então está dissipa as dúvidas todas, né? Eu acho que sim.
Dúvidas.
Então, dissipar as dúvidas, então a gente aprova o regimento por unanimidade. Solicito ao Conselho, à Secretaria, que publique esses dois assentos, encaminhando aos colegas para conhecimento e a devida publicação também no site do MP. Seguimos adiante, comunicações referentes às prorrogações de prazo dos procedimentos relacionados. 2.5, 2.6, todas as comunicações nesse sentido. Temos uma comunicação aqui também de 2.6, doutor Augusto César, para informar o cronograma de aulas do curso de doutorado em Direito na PUC do Rio Grande do Sul.
Só queria dar uma olhada. Pois não. Eu não tive acesso.
Boa tarde.
Ok. problema.
Perfeito. Nós temos apreciação aqui, o 2.7, discussão e julgamento da promoção de arquivamento do procedimento de preparatório de inquérito civil PROEGE, primeira promotoria da Barra dos Coqueiros, interessado no Ministério Público de Sagres de Sergipe e município da Barra dos Coqueiros. Assunto: suposta falta de manutenção dos computadores do projeto UCA da Escola Municipal Maria Terezinha dos Santos, e o Procurador-Geral de Justiça em Exercício, doutor Eduardo, o relator era o doutor Paulo Lima, ele votou pela não homologação, o doutor Eduardo pediu vistas, eu quero dar uma olhada aqui. Para verificar, como de praxe. Procedimento, eu vou fazer a leitura do voto aqui que foi preparado. Procedimento preparatório de inquérito civil, na homologação da promoção de arquivamento pelo Conselho Superior do Ministério Público. Cota para diligência, designação do novo membro ministerial para instruir o feito, desnecessidade, promotoria oficiante, remessa dos autos à atual promotora de justiça oficiante na unidade ministerial de origem, observando os princípios da celeridade e eficiência, inexistência de violação dos princípios da autonomia e independência funcional. Trata-se de análise de promoção de arquivamento de procedimento preparatório de inquérito civil, registrado no PROEG sob o número 4.15.01.011, instaurada a partir de reclamação encaminhada à primeira promotoria de justiça do município da Barra dos Coqueiros, através do ofício 169-2014, pela ouvidoria do Ministério Público, noticiando suposta ausência de manutenção dos computadores do projeto UCA da Escola Municipal Maria Terezinha dos Anjos. Ao examinar a promoção de arquivamento feito pela promotora de justiça, doutora Ana Paula Souza Viana, o excelentíssimo senhor conselheiro relator apresentou voto pela não homologação, bem assim pela conversão do julgamento em diligência para a designação do novo membro para o cumprimento da deliberação. Pois bem, o artigo 40, parágrafo 5º, X1 da Resolução 08/2015, possibilita ao Procurador-Geral, no caso de realização de diligência, designar qualquer membro para cumprir, inclusive aquele que atua na unidade. Esgotado todas as possibilidades de diligência, o membro do Ministério Público, caso se convença da inexistência de fundamento para a propositura de ação civil pública, promoverá fundamentadamente o arquivamento do inquérito civil, procedimento preparatório. Parágrafo 5º, deixando de homologar a promoção, o Conselho Superior do Ministério Público poderá adotar, alternativamente, as seguintes providências: converter o julgamento em diligência para a realização de atos imprescindíveis à sua decisão, especificando-os, remetendo o procedimento ao Procurador-Geral para designar o membro do Ministério Público que irá atuar. Dessa forma, em consonância com os princípios da celeridade e eficiência, bem assim verificando a inexistente violação aos princípios da autonomia e independência funcional, entendemos pertinente o reencaminhamento dos presentes autos à Promotoria de Justiça para as providências cabíveis e continuidade do procedimento em cumprimento à deliberação do Conselho Superior. Desta forma, por tratar um infólio de matéria incerta nas atribuições da Promotoria de Justiça de Barra dos Coqueiros, remetemos os autos à Promotoria de Justiça Oficiante na respectiva unidade para os demais providências em cumprimento à deliberação do Conselho Superior da Lava do Doutor Procurador. Na verdade, a gente está discutindo aqui, o voto que foi Eduardo que elaborou aqui, está discutindo que a gente pode remeter para a diligência, para o próprio membro cumprir a diligência, a conversão, e depois a gente faz a análise posterior, sem precisar da designação de outro membro. Há a previsão legal nesse sentido.
Pera, depois não. Eu acompanho o voto no sentido de que na verdade, esse conselho já deliberou. Perfeito. De que quando se tratar de conversão em diligência do procedimento, que seja remetida ao promotor de
origem, próprio bispo, exatamente.
E não pedir que o promotor
seja designado
outro
membro.
Doutor
Paulo,
é
tem a consideração
assim que do já deliberado. Eu acho que concordo também.
Não há problema não.
A minha única preocupação é que eu vi que foi convertido em diligência, mas não esclareceu que tipo de diligência, né?
O procurador-geral, o doutor Paulo, aponta no voto dele.
Aponta?
Aponta a diligência. Então, o doutor vai cumprir. Então, por unanimidade, o relator adere à proposta que o mesmo membro do Ministério Público ele promova a diligência e depois remeta ao Conselho para a nova apreciação. Doutor Eduardo, seja bem-vindo, bom dia.
Não, é somente uma conversa que vamos ter aqui.
Apreciação, discussão e julgamento da promoção de arquivamento de inquérito civil PROES 2708-02001, promotor de justiça de Marunha. Assunto: suposta falta de espaço, bem como abandono por parte da administração pública do cemitério Cruzeiro do Novo Século. Relator conselheiro Paulo Lima, não homologação, designação do novo membro. Deixa eu ver aqui como foi essa nova discussão aqui. Nós temos aqui a mesma situação do procedimento anterior, que é um pedido de diligência também, doutor Paulo, e para que a mesma promotoria possa cumprir a diligência que Vossa Excelência solicitou. Então, o voto foi semelhante ao que eu expus anteriormente aqui. Apenas a pequena divergência, concordando com a diligência, apenas que seja feito pela mesma promotoria, pela mesma unidade. Alguma discordância? Então, a gente vota da mesma maneira, por unanimidade, e aí realiza a diligência pela própria promotoria. 2.9, apreciação, discussão e julgamento da promoção de arquivamento do procedimento preparatório de inquérito civil PROEG, número 46.14.01.048, segunda promotoria de justiça de instância, interessado João Raimundo Anselmo, município de instância, assunto, suposta a tua situação de risco em que se encontra Romilson Anselmo dos Santos, relator, doutor Josenias França, conselheiro relator, pedido de vista do procurador-geral de justiça em exercício, doutor Eduardo Dávila. Procedimento preparatório de inquérito civil, suposta situação de vulnerabilidade de usuário de drogas. Dependente químico maior de idade e sem diagnóstico de deficiência física ou mental. É melhor. Informações obtidas que se mostrem suficientes ao arquivamento do presente procedimento de inquérito perante a segunda promotoria de justiça de instância, necessidade de internação compulsória, direito à saúde e ratificação do arquivamento, com remessa dos autos da promotoria de justiça especial civil e criminal que detém atribuição para a defesa dos direitos à saúde. Procedimento preparatório de inquérito civil número 46.14.01.48, instaurado pelo Ministério Público do Estado de Sergipe para averiguar a situação de vulnerabilidade de usuário de drogas, suposto portador de deficiência mental. No decorrer da investigação, ficou comprovado que o dependente químico em questão era maior de idade e que não apresentava deficiência. A atuação diligente do membro ministerial, oficiante, que promoveu a apuração do procedimento preparatório. Suficiência de elementos capazes de justificar o impulsionamento do presente procedimento perante a curadoria dos direitos à saúde do município de Estância. Haja vista a comprovar a necessidade de submissão do usuário de drogas a tratamento de internação compulsória. Diante tal panorama, impõe-se a ratificação do arquivamento perante a segunda promotoria de justiça de Estância. E a remessa dos autos à promotoria de justiça especial civil e criminal para a promoção das vidas necessárias. Cuida os autos de promoção de arquivamento e procedimento preparatório de inquérito civil instaurado pela 2ª Promotoria de Justiça de Instância, através da portaria 021-2014, para averiguar a situação de vulnerabilidade do senhor Romilson Anselmo dos Santos, usuário de drogas e suposto portador de enfermidade mental, de acordo com informações prestadas pelo seu pai. De posse do referido termo, após seu exame preliminar, a 2ª Promotoria de Justiça de Instância remeteu os autos à Promotoria de Justiça Especial Civil e Criminal por entender tratar-se de direito à saúde. Auto contínuo. A Promotoria de Justiça Especial Civil e Criminal de Instância instaurou a reclamação e oficiou o CAPS para inserção do jovem em programa de tratamento, ao tempo em que suscitou conflito negativo de atribuição perante a Procuradoria-Geral de Justiça. Às folhas 2024, a Procuradoria-Geral de Justiça decidiu o conflito e se manifestou pela atribuição da 2ª Promotoria de Justiça de Instância para oficiar na reclamação. Haja visto que os elementos contidos nos autos apontavam pela necessidade de se apurar que o jovem em questão era tecnicamente portador de necessidade mental, de enfermidade mental. Retornando os autos à 2ª Promotoria de Justiça de Instância, a excelentíssima senhora promotora de justiça oficiou o CAPS, solicitando informações acerca da inclusão do senhor Romilson em programa de tratamento para usuário de drogas. Em resposta, o CAPS informou que foi realizada visita domiciliar e foi agendado acolhimento no CAPS 1, mas que não houve comparecimento do beneficiário. Em seguida, foi convocada audiência pública, onde compareceram o senhor Romilson e seu genitor, constando do termo seguinte. Segundo as informações do seu genitor e constatação dessa promotoria de justiça, a deficiência apontada quando das declarações nessa promotoria decorre do uso de entorpecentes pelo usuário em questão, que é maior de idade. Não demonstra qualquer tipo de deficiência mental, inclusive trabalhando normalmente na roça com seu genitor de ajudante de pedreiro ou de ajudante de pedreiro. Seu genitor informa que está na busca de soluções para seu filho sair deste caminho e quer ajuda, porém não está conseguindo afastá-lo, que ele não adere a tratamento, porém seu genitor teme por sua vida, porque quando está sob efeito de droga, o mesmo fica em estado agressivo. Após foram ouvidos enviados ofício ao CAPS para que fosse informado se o jovem em questão já havia sido inserido em tratamento e se seria ou não portador de deficiência mental. Em resposta, o CAPS informou, no relatório informativo, juntado às folhas 46 e 47, que Romilson Anselmo dos Santos não recebeu, apresentou-se calmo, com discurso coerente, não apresentou qualquer anormalidade, sofrimento ou comprometimento de ordem psicológica e ou mental. De posse de todas essas informações, a 2ª Promotoria de Justiça de Instância promoveu o arquivamento do procedimento preparatório, considerando que o usuário de drogas em questão não é menor de idade ou portador de deficiência mental e diante de sua manifesta recusa em se submeter a tratamento disponível. Então o que aconteceu? Que a curadoria responsável pela infância descobriu que não era menor de idade, ou seja, que não cabia a ela fazer mais nada. Então arquivou o procedimento, apurou-se tudo e remeteu para outra promotoria, que aí sim vai cuidar do procedimento para a internação dele. Por isso que o promotor arquivou, doutor Jandir. A discordância é essa, remeteu para outra promotoria, para que fizesse a apuração da tentativa, como maior agora, de inserir ele em tratamento. E o pai já disse que ele não aceita nada. Mesmo assim, fazer a tentativa. Mas da unidade, pois é, exatamente. E aí, ela não tinha o que fazer. Como ela não tinha atribuição mais, ela encerrou o procedimento, encerrou apurando que ele, de fato, não tinha, não era a menor idade.
Na verdade, então, a nossa discordância era no sentido de que havia, o entendimento era que havia sido arquivado sem que fosse providenciado o internamento compulsório, mesmo ele sendo maior. Aí não tinha verificado o que era a questão de atribuição.
Perfeito. Então nós concordamos e ratificamos aqui para que o promotor, a informação que encaminhou, mas no caminho que encaminhe o procedimento para a Promotoria de Justiça da Saúde. Homologa o arquivamento e refaz a remessa. Perfeito.
Tá bom,
então o conselho, por unanimidade, concorda com o arquivamento e refaz a remessa para a tentativa de inserção da pessoa que está precisando de tratamento de saúde para tratamento adequado.
Correto.
Vamos lá. 2.10. Apreciação, discussão e julgamento da promoção de arquivamento de procedimento preparatório de inquérito civil. PROEG 33.14.01081, Promotoria de Ribeirópolis, interessada Alberlito Andrade Silva e Edvan Silva Góes. Assunto: ausência de licença ambiental. Relator, Dr. Josenias França. Não homologação, designação do novo membro. Pedido de vistas do Procurador-Geral. Deixa eu fazer uma leitura para verificar essa situação, hein, gente. Tem mais três só nessa situação. Trata-se de promoção de arquivamento de inquérito civil registrado do PROES sob o número 33.14.081, instaurado pela Promotoria de Justiça de Ribeirópolis, tendo por finalidade averiguar supostas irregularidades na fabricação de ração para animais em um determinado galpão, gerando a proliferação de ratos sem as mínimas condições de higiene e com barulho devido à moagem de milho. O procedimento preparatório em epígrafe foi instaurado a partir de notícia prestada por Alberlito, na qual informa que o proprietário do estabelecimento mencionado tem causado grandes transtornos ao reclamante e à vizinhança, haja visto desenvolver atividades com inobservância de normas de vigilância sanitária e sem a licença ambiental necessária. O órgão ministerial oficiante solicitou à Vigilância Sanitária Municipal a realização de vistoria no estabelecimento comercial de propriedade do senhor Edvan Silva Góes, tendo referido o órgão informado que o estabelecimento denominado comercial aqui tem apresentado irregularidades. Em audiência preliminar, realizada pela Promotoria de Justiça em 21 de outubro de 2014, o investigado assumiu o compromisso de realizar adaptações no estabelecimento até a realização de audiência seguinte. Na audiência seguinte, o reclamado informou o cumprimento dos ajustes efetuados e a mesma foi redesignada para obtenção de novos esclarecimentos acerca dos fatos. Em 18 de 11 de 2014, em audiência perante a Promotoria de Justiça de Ribeirópolis, o noticiado firmou compromisso de ajustamento de conduta no sentido de encerrar suas atividades no prazo de seis meses, sob pena de multa pessoal. Efetuadas as providências essenciais ao desvio do procedimento e esgotadas e acostadas aos atos as provas colhidas, o representante do Ministério Público de primeiro grau promoveu o arquivamento do procedimento, considerando que, após a realização da audiência, o reclamado se comprometeu a encerrar as atividades de moagem no endereço. Submetido o feito ao egrégio conselheiro do Ministério Público, o excelentíssimo senhor conselheiro relator, Dr. Josenias França, desarou a seguinte ponderação. Em caso, não há nos autos prova do cumprimento do artigo 10 da Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, que trata da obrigatoriedade da licença ambiental para localização, construção, instalação, ampliação, modificação e operação de empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais consideradas efetivas ou potencialmente poluidoras. Assimilando os conceitos, não resta dúvida de que a produção e a comercialização de ração animal caracterizam como práticas poluidoras, mormente porque produz poluição atmosférica e sonora e a proliferação de animais transmissores de doenças infecto-contagiosas. Nesse sentido, para que se possa pleitear a reparação do dano, basta que o autor demonstre o nexo causal entre a conduta do réu e a lesão ao meio ambiente a ser protegido. Ou seja, ficam afastadas as investigações e a discussão de culpa. Isto posto, entende esse conselheiro, não se tratar de posse e arquivamento do procedimento preparatório, uma vez que o Ministério Público deverá, à luz do conjunto probatório dos autos, requisitar à ADEMA informações quanto ao licenciamento ambiental da empresa investigada e, caso não possua, promover todas as medidas que o caso reclama. Conforme se vê do excerto acima, pugnou o ilustre relator pela não homologação do arquivamento, pois entendeu pertinente o seu prosseguimento com a adoção das medidas administrativas e judiciais que o caso reclamar por novo membro a ser designado, com base no artigo 40, parágrafo 5º, inciso 2 da resolução 02/2008 do CPJ. Durante a deliberação do Conselho Superior, pedimos vista dos autos para melhor apreciação do feito. Passamos a expor as razões pelo qual ostentamos entendimento diverso do exarado pelo conselheiro relator. Feito o relatório aqui, cuida os autos de exame, de vou reproduzir aqui de novo, de promoção de arquivamento de inquérito civil, registrado no PROEJ número 33140181, instalado pela Promotoria de Justiça de Riverópolis, tendo por finalidade averiguar supostas irregularidades na fabricação de ração para animais em galpão, sem observância de normas de vigilância sanitária e sem a devida licença ambiental. Vistoria realizada pelo órgão de vigilância sanitária, a partir da requisição do órgão ministerial, apontou irregularidades. O promotor de justiça realizou audiência, diante do estudo de informações e documentos amealhados, concluímos que o proceder do membro do Ministério Público se mostra irretocável, pois atuou com o propósito de averiguar a existência de irregularidades na atividade comercial exercida pelo senhor Edvan Silva Góes, proprietário de uma fábrica de rações para animais, na rua José Cícero Barreto, número 112. O motivo que deu causa ao procedimento em questão deixou de existir, tendo em vista que o encerramento das atividades comerciais no endereço assim indicado, conforme a juiz, veio acarretar a perda superveniente do objeto para prosseguimento do presente procedimento preparatório. Nada impede, todavia, que um eventual descumprimento do acordo firmado em audiência passe a ensejar a execução do referido acordo e não mais continuidade das investigações. O que aconteceu foi o seguinte, foi encerrada. Ele fez um termo de ajuste e se comprometeu em 6 meses a encerrar a atividade. E encerrou.
Mas tem prova?
Tem prova do encerramento, é isso que foi dito aqui. E o termo de ajuste foi realizado lá e tem o termo de execução. Caso não fizesse, o promotor poderia executar.
Mas, doutor Rony, só um questionamento.
Pois não. A minha percepção é no sentido de que houve e foi constatado o funcionamento de uma atividade empresarial sem licenciamento. E houve dano ao meio ambiente nesse período.
Na verdade, é um barulho que era causado, né? A moagem do milho, era mais ele reclamava da poluição que era causada.
Sonora,
mas a moagem fazia um barulho muito grande. E aí ele comprometeu e encerrou. De certo modo, eu entendo que cada um depois, a própria poluição sonora podia ser procurada pela parte depois, se quiser.
Então acho que a minha percepção
providência.
Exatamente. Apurar o dano que
perfeito,
essa atividade causou.
E a pessoa podia procurar depois. Na verdade, o que a pessoa, quando procurou o promotor, queria era que encerrasse, acabar. E o cara se comprometeu. Ele viu que ele não tinha condição de atender as normas, foi dado um prazo inicial para que ele se adequasse. Aí ele não teve condição. Era uma fábrica improvisada de
então,
ração,
levando
né?
Para essa
aí, exatamente,
então,
foi o que ele fez, ele fechou. E o promotor concordo. Informou que ele encerrou a atividade dele.
Pronto.
Era um barulho dos ratos. Os ratos eram o complemento, mas a moagem era o que fazia mais problema, era a moagem. A máquina de moagem, não, na verdade, ele fez um pacote geral, porque se não pegasse por um fato, pegava pelo outro, né? Mas o que dá a entender é que a moagem é que fazia o maior barulho, né? Ele não conseguia ter sossego na casa dele. Então,
eu tinha a percepção pelo dano.
Perfeito. O dano praticamente era momentâneo, vamos dizer assim, né? E a parte podia ter ido no juizado, ter feito uma ocorrência relacionada ao próprio crime ambiental, mas se fingiu a questão. O objeto do inquérito civil era a questão do exercício da atividade. Tinha licença ou não. Se não teve, ter licença e continuar. Caso contrário, encerrar, encerrou.
Havia uma conduta ilegal.
Perfeito.
Criminosa, inclusive, porque a falta de licença poderia ser perseguida através da ação criminal.
Exatamente, específico, que o inquérito civil não era objeto.
Não era objeto.
Era o objeto, era simplesmente ou botar para funcionar adequadamente ou encerrar a atividade. E aí foi encerrado.
Eu acho que o objetivo
Foi cumprido, exatamente. Então, por unanimidade, com as ponderações também do seu conselheiro relator, por unanimidade foi arquivado o procedimento. Passa ao 2.11, apreciação, discussão e julgamento da promoção de arquivamento de inquérito civil PROES 4814, promotoria de Itabaiana, interessado, anônimo e Edson Montes de Oliveira. Assunto, existência de plantação de capim em área de proteção permanente e ausência de licença para criar porcos e aves. Aqui outro caso parecido também. Relator, doutor José Nias, pedido de vista, vamos avaliar qual foi o que nós encontramos aqui.
Esse problema do ambiente é complicado.
Não, e a gente lidou com essa matéria, né? A gente, um bocado de tempo, você em instância, eu aqui também, e lá, então a gente tem um certo gosto e um pouco de afinidade por ela. Vamos ver aqui o que é que tem nesse caso aqui. Trata-se de análise de promoção de arquivamento de inquérito civil, registrado no PROES 48141003, instalado pela Promotoria de Justiça de Itabaiana, tendo por finalidade averiguar supostas irregularidades ambientais na criação de aves na granja Campo Grande, de propriedade de Edson Montes de Oliveira, localizado na rua Valdelinha Teixeira, bairro Coruja, Itabaiana. O procedimento administrativo foi instaurado a partir de reclamação, no qual informou que o proprietário do estabelecimento mencionado estava criando galinhas, o que vinha ocasionando intenso mau cheiro na região. Instado a se manifestar, o coordenador... Veja só uma pausa aqui, né? Uma criação de galinha motiva uma provocação da investigação da promotoria de justiça. De um anônimo. Vem para aqui, provoca todo o uso do aparato do Estado quando a gente está sofrendo com um problema sério de segurança pública, de outros fatos. Só um registro aqui e um desabafo. O que é que uma criação de galinha pode ocasionar? Entendeu?
Da
quantidade das galinhas, exatamente. Pelo jeito que as galinhas eram meio fraquinhas e faziam muito barulho. Por isso que o cara reclamou. Então vamos seguir. Estar a se manifestar, o coordenador da Vigilância Sanitária do município encaminhou o relatório de fiscalização, no qual foi esclarecido que o estabelecimento supramencionado continha 7 pequenos galpões para a criação de aves e não existia residência muito próxima a tais galpões, não vislumbrando qualquer dano ao meio ambiente. A Secretaria Municipal da Fazenda informou que não constatou em seus registros a expedição de alvará de funcionamento de granja à luz mencionada para exercer atividade. Em resposta ao ofício 10114, a ADEM encaminhou a informação técnica que trouxe em seu bojo a existência da plantação de capim. A ADEMA ampliou o objeto da investigação, eram só as galinhas, e a ADEMA foi verificar e disse que agora estão plantando capim numa área de proteção, determinando ainda a paralisação e recolocação da criação de suínos e aves de corte para a área devidamente licenciada e a remoção da plantação de capim elefante inserido na APP do Riacho Perene, 5 metros contrados a partir do leito regulado referido, e isolar a área, deixando em pouso para a vegetação nativa na APP para que ela se recuperasse. Ele verificou que essa plantação de capim, a ADEMA, ele vai ter que tirar 5 metros da margem do rio, isolar a área e recuperar, e tecnicamente está resolvido, exatamente. Mas aí ele apurou também a questão do capim que o cara plantou, tirou da mata da beira do rio, na área de proteção ambiental. Em 4 de agosto de 2014, o senhor S. de Montes Oliveira prestou declarações, onde informou que a sua granja estava funcionando com cerca de 1.800 frangos, apesar de ter capacidade para 20 mil, tendo em vista que ele se encontrava encerrando as suas atividades dentro de 2 semanas, que criava cerca de 11 suínos na mesma propriedade, mas que o local ficava distante das residências, já que se encontrava nos fundos do terreno. Que sentia dificuldade na remoção da retirada do capim, pois que possuía atividade de criação de gado que o imóvel estava à venda. A Folha 71, 9 declarações foram prestadas pelo reclamado, que asseverou que paralisou as atividades de agricultura, que ainda criava suínos, que pediu um prazo de 180 dias para realizar tal atividade, que fez a retirada do capim elefante, que possuía atividade de criação de gado, que não fez o cadastro ambiental na ADEM, mas já foi ampliando. Cada um foi descobrindo uma coisa toda hora, acrescentando o cara daqui a pouco. Nova fiscalização foi realizada na granja mencionada, onde foi constatado a paralisação da criação de galinhas, porém, ainda existiam os porcos em pocilga localizada bem longe das residências. A Secretaria da Agricultura, Pecuária e Abastecimento Alimentar verificou o encerramento das atividades da suinocultura. Então ele encerrou a granja, continuou criando porco, depois também encerrou a atividade dos suínos. Vamos ver a questão agora do capim, como ficou finalmente. Efetuadas as providências essenciais de lindo procedimento e acostado aos autos as provas colhidas, o representante do Ministério Público primeiro grau promoveu o arquivamento do procedimento, considerando que restou comprovado o encerramento das atividades de avicultura e suinocultura, a retirada do capim elefante da área de proteção, além da expedição de portaria, que determinou a prorrogação em um ano do prazo de inscrições do cadastro rural. E aí ampliou, ele encerrou a atividade, tirou o capim, acabou com a criação de galinhas, acabou com a criação de porcos, e aí a ADEMA descobriu que ele não tinha o cadastro, mas o cadastro não era nem objeto do inquérito civil. E foi dado um prazo a ele, para um ano, para ele fazer. Mesmo assim, botaram como objeto, né? Que não era o objeto do inquérito civil. E aí deram o prazo para que ele fizesse o cadastro ambiental rural, que é uma exigência legal agora, para fazer um mapeamento de todas as propriedades rurais do país. Submetido ao feito ao Egrégio Conselho Superior do Ministério Público, o excelentíssimo senhor conselheiro relator, doutor José Nias França, exerceu a ponderação. Note-se que a ADEMA é clara ao aduzir que houve a degradação da área de APP para a plantação do capim elefante, de modo que o reclamado deverá recuperar, sendo insuficiente, portanto, para o mero encerramento da atividade de criação de animais. Assim, de tudo quanto exposto, discorda. Então, a discordância do senhor foi unicamente porque não recuperou.
É.
Só que ele retirou o capim. E pelo que eu pude perceber aqui, e a ADEMA, que aquela simples retirada daria margem que a mata ciliar, o que foi, o que era, voltar, se retornaria. É isso que eu tô, essa foi a análise que eu fiz. Mas a sua discordância só foi essa.
Pra apresentar prazo, projeto de recuperação ambiental, e ele não apresentou.
É porque era uma área muito pequena, na verdade. Não, mas ele, segundo a ADEMA aqui, era para fazer a retirada da área. Porque quando a gente pensa num prado, um plano de recuperação de área degradada, a gente imagina um imenso empreendimento, né? Um grande empreendimento de alto impacto ambiental. Na verdade, era um capim que o camarada colocou para a realidade local de Itabaiana, para comer o gadinho na beira do mar.
É uma área de preservação, né? Permanente.
E eu acho, é, não, meu entendimento, com todo o respeito, doutor Casemiro, eu acho que a retirada, como a ADEMA confirmou, permite que aquela recuperação ela possa acontecer. Na verdade, essa é só o único ponto de discordância. O restante tudinho foi resolvido.
José Nunes, faça uso da fala. Eu acho que o ponto X da questão é esse. Primeiro, se o espaço tem um volume considerável. Segundo, se realmente essa recomendação foi feita pela ADEMA, no sentido que ao retirar o capim-elefante, a mata voltaria naturalmente. Não, no voto de Vossa Excelência, mas pode só pedaços de do laudo, que deu um laudo conclusivo aí da ADEMA.
Pois é, o que ele disse aqui é que justamente isso, que era para retirar. A retirada do capim
já era o suficiente.
Era o suficiente, foi o que ele disse aqui.
O questionamento que eu faço ao doutor José Nunes é nesse
foi o que ele disse aqui.
Se realmente o alto...
A retirada era suficiente.
Bom dia a todos, desculpa o atraso.
Obrigado, doutora. Então, nós estamos nessa pequena, só nesse ponto aqui de discordância.
O espaço é muito grande.
É pequeno. Eu vou fazer a leitura aqui do que o técnico da ADEMA disse aqui. Só diz aqui, né?
É porque, com criatório de porcos, a impactação da área, com a retirada do capim, somente não recupera a área, porque ficou impactada.
Olha o que ele diz aqui, olha o que é que o órgão diz. Olha. Mas deixa eu colocar aqui, o técnico foi que disse, olha. Paralisação e recolocação de atividades suínos e de aves foi tirada. Isso aí encerrou a atividade. Remover a plantação de capim-elefante na APP do Riacho Perene, 5 metros contados, é o laudo, viu? A partir do leito regulado referido, e isolar a área, deixando em pouso para que a vegetação nativa ocupada se regenere naturalmente por meio da condução de regeneração natural. Ele não determinou o plantio, não. Só que retirasse o capim que ela seria recuperada. O laudo, segundo laudo. É o laudo disse aqui. Só que não tem a obrigação de replantar, não. Só tire que a outra área vem e recupera. Mas segundo o técnico, a área recuperaria.
Não, conclua aí, seu voto. Não,
simplesmente é isso. A divergência é essa. Por isso que eu entendi que as exigências todas foram cumpridas e a divergência única que está constando, eu acho que esse trecho do laudo esclarece. Retira o capim e foi confirmado que ele retirou, que haverá recuperação natural. Só essa colocação.
A divergência
é só nesse ponto.
É isso mesmo. É, a Dema diz assim: o seu Edson deverá recuperar a área degradada através do método do isolamento e regeneração natural numa faixa marginal de 5 metros na PP ao longo do curso d'água do Riacho Perene. Não tem prazo. Eu achava que deveria fazer a recuperação porque havia, precisava do padre. Prade, aliás.
É. Se o seu prade, doutor, vamos chamar um padre para recuperar a Covid-19. Brincadeira. Então, acho que o doutor Elias também adere, né? Esclarecido aqui, que houve a recuperação da, né, do.
É,
que
o isolamento para a regeneração natural.
E o cumprimento do objeto do inquérito civil na íntegra.
Certo.
Doutor Paulo Lima.
Concordo com a posição. Agora, eu vi um caso ali, perto de minha residência ali, que eu faço as caminhadazinhas ali na beira, na calçadão, tinha uma área que foi deixada assim, não foi replantada. Engraçado que dentro de 2 anos, ela, não sei se é o tipo de vegetação, ela se recuperou de uma forma tão forte que não dá nem para uma pessoa caminhar.
Deixa eu explicar por conta da minha preocupação. É porque com o criatório de porcos, os porcos vão pisando. A mesma coisa como o criatório de gado.
É.
Vai pisando e então não se recupera facilmente.
Eu afirmo sem nenhum receio que os porcos não foram criados nessa área.
Não, exatamente.
Essa área é para plantar,
plantar o capim-elefante. Foi. O porco não se frequentava. Inclusive, repete toda hora no procedimento que o porco estava distante de outra área, distante das casas.
Minha preocupação era exatamente.
Exatamente. Né? O Dr. Celso matou a charada. Eu também percebi, Celso, desde o começo aqui, que na verdade foi por acaso. Foram fazer a inspeção e aí viram a área de proteção ambiental. Isso é, o cara plantou capim aqui. Está errado. Que não era nem objeto do inquérito. O inquérito, na verdade, era os porcos e as aves. E as pernosas, né?
É porque o porco aí, o criatório é em confinamento.
Perfeito.
É criação de confinamento.
Então, por unanimidade, arquivar o procedimento. Sigamos. Apreciação para homologação das indicações do promotor de justiça com o objetivo de substituir os senhores doutores procuradores de justiça. E aqui tem a relação dos promotores, já é conhecimento de Vossa Excelência, muito extensa, não vou fazer leitura. Qualquer dúvida, nós entregamos aqui, né? Então, eu retorno agora para a pauta, para a apreciação do. Doutora Cristina chegou, graças a Deus, está tudo bem. Para apreciação do pedido de remoção pelo critério de merecimento da vaga alusiva ao cargo de promotor de justiça da promotoria de Capela de entrância inicial, com objeto do edital 25/2015, firmado pelos promotores de justiça Cláudia Virgínia Oliveira de Sá, Solano Lúcio de Oliveira Silva, Luciana Duarte Sobral, Rafael Chuiz Kurkowski e Ricardo Machado Oliveira. Conselheiro relator, doutor Paulo Lima de Santana, com os autos e a palavra.
A gente retoma a pauta e segue. Bom. Ah, tá. Não é o relator do que indica. Eu estou com ele aqui. Eu já faço, eu já vou direto de volta. Ah, deixa ele aqui. Bom, só tem um pauzinho aqui. Mais uma vez, renovo as minhas homenagens. Bom dia a todos. Pois bem, trata-se de processo de remoção pelo critério de merecimento para a promotoria de justiça da comarca de Capela, de entrância inicial, regido pelo edital 25/2015, devidamente publicado no Diário Oficial Eletrônico do Ministério Público, de 19 de outubro de 2015, encartado às folhas 3 do volume 1. Inscreveram-se os promotores de justiça Cláudia Virgínia Oliveira de Sá, terceiro, quinto, Solano Lúcio de Oliveira Silva, quarto, quinto, Luciana Duarte Sobral, quarto, quinto, Rafael Kuskovics, quarto, quinto, Ricardo Machado Oliveira, quinto, quinto. O conselheiro relator, após examinar os documentos insertos nos autos e analisar a regularidade procedimental de todos os atos praticados, apresentou relatório. Encartado as folhas, volume 7, concluindo pela habilitação de todos os promotores de justiça inscritos. O relatório também analisou a questão da lista anterior de remanescentes, verificando-se que nenhum candidato figurou em lista de merecimento. Em síntese, este é o relatório. Passo a proferir o meu voto. Para a formação da lista tríplice de merecimento, a indicação do primeiro voto é para a promotora de justiça, doutora Cláudia Virgínia Olivier de Sá, é Olivier mesmo? Não, aqui é para a formação da lista.
Vai proferir já o voto, não é...
Não, aí é um relatório mostrando que todos estão habilitados.
Já disse que todos estão habilitados, que você ficou aí. Já é falei. Isso, né? Eu habilitei todos.
E agora já é o voto?
É, eu já vou pro voto. É.
Primeiro não tem que discutir sobre a habilitação, não?
Bom...
Claro, já é. É a manifestação do relator, e aí em seguida agora passamos a coleta das indicações. Pois não. Perfeito, aí em seguida, após a habilitação dele, que o relator é exatamente.
Eu gostaria de fazer uma observação sobre a habilitação.
Perfeito.
Nós verificamos, e na hora de fazer o relatório, fazer o relatório da situação funcional dos requerentes, nós deixamos de fazer o relatório de dois dos candidatos, Rafael Schuessio Kurkowski e Ricardo Machado Oliveira, por compreendermos de que eles não poderiam ser indicados por conta de que eles não têm ainda 2 anos na entrância. Eles não têm ainda 2 anos na entrada. Eles, desde a habilitação, desde que eles foram titularizados, ainda não se completou 2 anos na entrada.
Era exatamente esse tema que eu ia provocar, essa questão
que
de ordem.
Que é
o seguinte...
Não, eu não fiz o relatório por conta disso. É.
Doutor Celso, pois não, depois eu...
É questão de fato misturada com a jurídica. Eu tinha feito até um resumo aqui, mas eu posso resumir o resumo. Tanto o princípio constitucional preconizado no 23 incisos, como a nossa lei complementar no artigo 66, parágrafo 4, só permite promoção e remoção por merecimento quando o candidato tenha 2 anos de exercício na entrância.
O mesmo argumento que o doutor Janias.
Isso, não, porque eu vou mais além. Ele apresentou para 2.
Perfeito.
Ele apresenta para o terceiro.
Perfeito.
É. Doutora Cláudia não preenche esse requisito, porque ela entrou em exercício na entrância no dia 12 de maio de 2014. Então ela não tem 2 anos na entrância. Aí onde é que entrou o dilema de posicionamento, que me forçou fazer uma pesquisa, seja de natureza acadêmica, seja de natureza de assentos nesse colegiado, e eu não encontrei nada que trate a espécie.
Perfeito.
Então...
Não, pode seguir, doutor Celso, pode seguir com sua argumentação.
Eu não tinha verificado esse outro.
É porque diante das indagações de Vossa Excelência, eu já tenho até uma posição aqui para... Mas não vou esperar a Vossa Excelência terminar.
Diante dessa situação, eu me fiz uma forte indagação. É possível retirar o requisito de 2 anos na entrância quando existem candidatos à vaga que preenchem os 2 requisitos?
Mas que estão em outro quinto.
Espera aí, exatamente.
É outra discussão, mas que estão em outro quinto.
Essa discussão tanto é que eu levei.
Entendeu?
Fio a partir, acho que a doutora Helena chegou até flagrar.
E vamos ter que analisar, porque, por exemplo, ela está no quinto isolados demais, no quinto da frente, ou seja, ninguém mais no quinto dela preencheria esse requisito. Então ela estaria, na minha opinião, a princípio sim, mas ela é a única concorrente, na verdade, a esta vaga, doutora Cláudia. Os outros só irão, segundo as nossas normas, para complementar. Exatamente. Mas é uma discussão razoável, exatamente, que a senhora está estabelecendo.
Então, a conclusão que eu cheguei é a seguinte: a exceção a esses 2 requisitos só entra em funcionamento quando não se tem candidato para a vaga.
Perfeito. Candidato do mesmo quinto.
Não, espera.
Né? Só para contra-argumentar.
Aí sim.
Perfeito.
A resolução vem dizendo isso.
Perfeito.
Para o quinto, mas não vem falando sobre o lapso temporal. Como não vem falando para o lapso temporal, eu cheguei à conclusão que é exigência se ter o lapso temporal. E só se convoca o outro quinto, sabe por que nós vamos acontecer? Nesse caso específico, uma situação bem sui generis. 2 candidatos preenchem todos os requisitos e o que vai ser escolhido pela resolução é o que não, só preenche um requisito.
Mas é um que tem no quinto, justamente a indicação da resolução.
Não está habilitado por faltar um requisito. Doutor...
Estou entendendo sua colocação.
Entendeu, doutor?
Claro.
A minha preocupação foi essa. E cheguei à conclusão disso. Só abre exceção a esses 2 requisitos se não se tiver candidatos. mas tem candidatos à vaga. Porque no primeiro momento eu tive até dúvida, quando diz aqui o dispositivo, com tais requisitos que aceita o lugar vago. Esse lugar vago é a promotoria ou é a lista tríplice? Eu cheguei à conclusão que é a promotoria. Se alguém discordar, estou aberto, porque o meu posicionamento, claro, não está calçado.
Não, com certeza. E eu digo a Vossa Excelência que, diante das argumentações tanto trazidas pelo corregedor quanto por Vossa Excelência, eu sugiro ao Conselho que retiremos de pauta, retorna para o Conselho, para o conselheiro relator, para fazer uma reanálise de todos esses pontos. É a minha sugestão nesse sentido.
Eu acho bem
que a gente possa fazer diante do que foi trazido. Concorda, doutor Paulo? Concorda, doutor Paulo? Então eu vou retirar de pauta. Quer concluir, doutor Paulo? Porque vai tirando de pauta, a gente já traz toda a argumentação.
Dentro dessa assertiva, até o próprio Ricardo, que é o do quinto, não poderia.
Ele não tem realmente.
Não, independente da entrância.
A gente assim,
porque só é convocado alguém do outro quinto, e é o quinto único e sucessivo, não são os quintos.
Perfeito.
Até fechar a lista trips.
Perfeito. Então, e só para essa finalidade.
E só para essa finalidade.
Por exemplo, Cláudia ingressando na lista, os outros dois entram para figurar em lista, porque requereram quem foram os escolhidos, mas ela automaticamente é obrigatória para a remoção dela.
Certo.
Se ela
não tiver ninguém que pleiteasse o cargo,
que,
com os dois requisitos.
Perfeito, que é que o Vossa Excelência está trazendo justamente essa argumentação que a gente vai discutir. Então eu retiro de pauta, né, do procedimento, retorno ao conselheiro relator para fazer uma análise de todas as situações e trazer a gente pauta posteriormente. Vamos aguardar então.
Somente para a doutora Cláudia Virgínia, ela não tem 2 anos na entrância.
Exato.
Depois de removida.
Eu estranhei porque o vitaliciamento dela demorou não sei quantos anos.
Porque era isso que essa informação que eu vou me solicitar.
Eu vou pedir, eu doravante, a gente não tinha feito essas observações, não tinha colocado no papel. Mas agora nós vamos pedir a Grace, na hora que ela quiser, o relatório da situação funcional, que coloque isso também.
Perfeito. Então eu queria observar que, diante das argumentações trazidas na apreciação do item 2.1, que era a apreciação do pedido de remoção por merecimento para a vaga alusiva ao cargo de promotor de capela de entrada inicial, retirado de pauta para que o conselheiro possa fazer observações quanto ao tudo que foi discutido na manhã de hoje. Passemos então ao item 2.13, apreciação, discussão e julgamento das promoções de arquivamento dos procedimentos administrativos, procedimento preparatório de inquérito civil, peças de informação, a seguir discriminados. 1. Inquérito civil Proeg 14010054, pela homologação. 2. Pela homologação. 3. Pela homologação. Qualquer dúvida, vocês vão me interrompendo, como é de praxe. O item 3 já da pauta 2.13. Isso. 4, homologação. 5, homologação. Todos a relatoria da doutora Ana Cristina Souza Brandes. 6, homologação. 7, homologação. 8, pela homologação. 9, pela homologação. 10, homologação. 11, homologação. 12, homologação. 13, homologação. De igual modo, o 14, o 15, o 16, o 17. O 16, até o 16 pela homologação.
O 15 eu tinha. Somente, eu estou a favor.
Em discussão, procedimento, item 15, procedimento PROED.
Não, 15. Questionamento da senhora conselheira. Eita, meu Jesus.
Pois, doutor Ananias, com a palavra, Vossa Excelência.
Doutora Rosa, deixa eu. Me permite só atender.
À vontade, doutor.
Alô, doutora Rosa.
Pode, claro. Eu pedi que eles viessem, pode. Daqui se acabar na reunião do conselho, eu falo com eles.
Tá bom. Obrigado.
Doutor Josinho, o senhor quer esclarecimento sobre o item 15. Então, com a palavra, Vossa Excelência.
Deixa eu ver. É só para a doutora Cristina Brandi. Doutora, eu ainda não saudei ninguém, né? Eu quero saudar, né, o nosso procurador e a nossa secretária,
a nossa querida colega Helena, que ela especificamente ela mora no lado direito, no lado esquerdo do meu coração.
Não tem direito
ao auxílio moradia. É uma boa tese.
Acabou de tirar o auxílio moradia, doutora Helena.
É, doutor, houve uma judicialização, já existiu. Judicialização existente, seria caso de aplicação do assento número 2, porque ele foi arquivado, porque já tinha sido judicializado uma ação civil pública. Era um procedimento repetitivo, não poderia mais continuar. Não seria caso do assento número 2, já que está.
Cadê a leitura do número 2?
já tinha sido judicializado. Seria caso... mantém agora sendo um assento monocrático?
Ela própria poderia?
Ela própria mesmo.
Mas, de qualquer maneira, foi submetida aqui, então... pode seguir, né? A gente ratifica, pois não.
É interessante, já existe um
perfeito, perfeito.
É prestigiar o
perfeito, perfeito. Doutora, a tese que o doutor Jardim está levantando é que a senhora, de monocraticamente, poderia ter arquivado. Não precisava nem submeter.
Agora, vê se realmente foi judicializada.
Mas foi ela, pelo voto, doutora Cristina diz.
A senhora concorda com essa, com esse posicionamento?
Eu vou...
Mas ela disse.
Eu vou pedir explicação.
Então, de qualquer maneira, então, pela tese do Conselho Sustentado do doutor Zanias, que a relatora concorda, será promovido o arquivamento monocrático
e ratificado
pelo Conselho Superior. Perfeito. O item 16, pela homologação.
O item 16.
Alguma dúvida? O 17, há o pedido de designação do novo membro.
É esse aí que eu vou...
Pedir vista.
Não, peraí, não.
Foi não.
Porque, na verdade, é conversão do arquivamento em diligência. Para não se perder tempo. A doutora pede a conversão.
Então, não é homologação.
E pede a designação de um membro. Então, a conversão é para que o
mesmo membro faça. Então, nós concordamos com o 17, com a conversão em diligência.
E, não...
e que o mesmo membro cumpra as diligências, porque, conforme já definido aqui, não viola o princípio da independência funcional. Ele não está obrigando a se manifestar de forma diferente. Ele está apenas cumprindo a diligência, que até podemos concordar com ele posteriormente.
Porque acho muito...
perfeito.
Sem nenhum problema, designar um outro colega
para fazer local, aquilo que o conhece o material. Perfeito,
o colega pode fazer. Né?
Então concordamos com o item 17, conversão em diligência, pelo mesmo membro. Item 18, inquérito civil PROE 78110091, pela homologação. E aí, de igual modo, o 19, o 20...
O 19,
foi, não.
É isso que eu queria...
19,
o doutor Zé,
sem dúvida.
Se houve a judicialização de ações, não seria a caso de homologação pelo Conselho, mas sim a aplicação do assento também?
Vamos ver aqui.
É a mesma ação?
Isso. É isso que eu queria saber. Não tenho...
Não tenho a menor ideia. Deixa eu chegar aqui.
Chame nosso Edson aí para...
Exatamente, é o assento 02. Questão de reforma e manutenção estrutural de unidade educacional. No município de Colégio Estadual Senador José Alves Neto.
O Conselho Nacional, a Corredoria Nacional Matu, que eu mandasse preencher, que eu fiz correção nas procuradorias. Nas procuradorias. As datas e quanto vai ser.
Não entendi, como foi? Viu, é isso mesmo, é o assento. Não é outra coisa aqui.
Você vê, o Conselho Nacional vai ver. Agora, eu estou lá recebendo, dando prazo até que passou.
Ok? Ok. Concordo. Então, o item 20 também, mesma situação, arquivamento monocrático, confirmado pelo Conselho. 21, homologação. 22, homologação. 23, homologação. 24, 25.
Pois não, é o 19 que tem esse probleminha.
19, perfeito. Retificando, doutor Celso. O 19, então. Então, 19, arquivamento monocrático, confirmado pelo Conselho. O item 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, sim. Todos a relatoria do doutor Luiz Alto, doutor Celso substituindo pela homologação, 27, 28, 29, 28 até.
Eu agora dia 2.
Vamos ver os 28 aqui. Doutor Celso, substituição, não homologação, designação do novo meu. Doutor Celso, 28, é diligência também ou é não arquivamento? Só esclarecer esse ponto, porque eu peço vista se for para não ativar.
Mas acho que é 98.
28.
Calma aí, que você tá mais rápido do que eu tô aqui.
Vamos lá. Voa, voa. Enquanto vocês conversavam aqui, a gente tava voando.
Isso, meu amigo. Eu tenho alguma explicação.
Diga, doutor, a gente volta, sem problema nenhum.
Sobre Dr. Celso, para
discutir
sobre realmente prescrição consumativa dos atos ímprobos. E não houve dano, o que, não há...
Tem que ver aqui, doutor.
Então paramos no 26 para essas explicações, doutor Celso, quanto ao pedido feito pelo doutor José Nias.
Deixa eu ver o que diz aqui. A legislação prestação final, atos em todo serviço prestado. Realidade de examinação de serviço. Sim, qual é a dúvida?
É apenas prescrição dos atos, não tem dano. Muda. Não há como não tem dano a ser perseguido.
Não, não.
Ah, então era isso. Tudo bem, está correto.
Então está no...
Eu quero parabenizar a Vossa Excelência pelo voto do o ilustre relator, pelo voto do procedimento número 27.
Ah, presida para
Campo. Eu digo a Vossa Excelência que fiquei encantado com o voto.
Parabeniza a pessoa. 27, vamos lá, tá, já está. Foi o Rony que entregou?
Não, na quinta não.
Eduardo, o que é a vaga dele?
Bota só na pauta.
Tem gente. Até o Fábio está batalha.
Fale com ele para botar só o Chavo Brecht. E o sindicato na próxima.
Não, eu só estou parabenizando ele pelo voto novo.
Então,
27 ou 28?
Podemos seguir adiante, meus amigos? Aí agora, doutor Celso, só queria a explicação do 28. 27, homologação, 28. Se Vossa Excelência é diligência ou se é já não concordando com o arquivamento. O 28. Que aí eu peço o visto.
O 28 é o 136, né?
O 28 e o 29, na verdade.
É, exatamente. Não, não é diligência, não.
É. Porque foi o seguinte. Não, mas não precisa, Vossa Excelência, eu peço vistas.
Nossa,
aí depois aí eu analiso os dois. Então, 28 e 29, pedido vista do Procurador-Geral. O 30, conversão em diligência, conselho concorda. 31, já da relatoria do doutor Paulinho, pela homologação. O 32, pela homologação. O 33...
O 32, eu tenho uma questão...
Pois não, doutor José Nias. Então, volta ao 32
Paulo.
Para esclarecimento.
Doutor Paulo, é o seguinte, o órgão ministerial... foi aplicado realmente, foi arquivado, o promotor arquivou, porque disse que, na verdade, o promotor não tem como perquirir a cobrança de multa aplicada ao município. Tudo correto, porque já é um posicionamento do STJ. Agora, é o seguinte, eu gostaria de saber, o órgão ministerial perquiriu ao município a respeito dessa cobrança... Se o município cobrou essa multa, porque nós temos um assento
aqui,
dizendo
que. Acho que é o 16.
Exatamente. Que tem que ter cobrado o município a cobrança. O Ministério Público não pode cobrar, mas pode.
Tem que acompanhar.
É isso que eu gostaria de saber. Será que tem?
Então seria o assento.
Então seria o assento. Teria que aplicar o assento.
32, aplicação do assento.
Rapaz, eu não digo como não. 15 ou é 16, rapaz. Aí
não é o 16, não, doutor.
Quer tirar de pauta, Paulinho? 32? Sem reanalisar?
Não, porque de certeza se foi isso, se foi muito.
Ok?
Não, é porque não foi. Se ele está dizendo que não foi.
Concorda, de... Paulo, para reanalisar?
Eu tenho certeza que a indagação dele não existe.
Então é preciso.
Quer tirar de pauta então para verificar?
Veja.
Quer tirar?
Então
retirar de pauta o item 32 para reanálise do relator. 33. Procedimento preparatório de inquérito civil PROES 18.14.01.00112 pela homologação e aí vai o 34, o de número 35, o de número 36, o de número 37 pela homologação, 38 homologação, 39 homologação, 40 homologação, 41 homologação. 42, homologação.
Eu gostaria de pedir...
Volto ao 41.
Doutor Paulo, eu verifiquei pelo voto, não sei se eu estou equivocado, se estiver, Vossa Excelência, me desculpe, que nesse caso ainda existem pendências a serem resolvidas.
Estão em processo. Essas pendências são detalhes que eu não estou mais a lembrar. É processo final. Você lembra que
pendência? Não, eu não me recordo.
Eu acredito que seja de reforma.
É porque
na parte estrutural.
Isso tudo está novinho, né? Justiça Educação
aí,
Justiça
Educação. Está dizendo que tem algumas. Na verdade, existem algumas pendências identificadas, agora me recordo, que é o Instituto Rui Barbosa. Algumas pendências que foram identificadas pelo. Não sei se foi ao setor de engenharia, e que não foram ainda resolvidas. Isso eu não sei se é isso.
Fez a fachada e está faltando a parte.
Está faltando ainda, está faltando.
Aqui a informação que se tem é que estava tudo já sanado, né? Estamos lá, quem quer ser instalado na temperatura, não acho que tem que instalar a diligência das exigências, como depois para deixar diligências, internas audiências para tratativas e várias audiências. Pode ser observar aqui o teor do documento, de folha 100, é mencionado a obra 8 por 8,
mas na promoção de arquivamento, o promotor fala a respeito de pendências.
Tem dois prédios.
Veja aí o que o seu colega diz na base.
Veja aí.
Eu só boto bomba de amor.
Após diversos ofícios encaminhados pela sede, comunicado acerca do andamento da obra e da reforma do Instituto, o Ribaúa foi recebido pela promotoria, informando que a referida obra foi concluída e entregue provisoriamente em 1º de julho do corrente ano, conforme foi comprovado o termo de recebimento que foi anexado ao ofício 206. Considerando que a obra foi entregue e que as pendências constantes no rol do termo recebimento que foi anexado ao ofício 607 são mínimas, né? Promovo, ele existe pendências.
Não, as pendências são mínimas, então não está resolvido o problema.
Mínimas, né?
Promovo, não está resolvido. Ele está arquivando que as pendências são mínimas. Não está mais
ressalvada a possibilidade de ser reaberta a qualquer tempo diante do surgimento de novos fatos.
Mas não concluiu. Eu tenho entendimento que não foi concluído e nem assegurou o cumprimento dele.
Uma sugestão. Não era interessante.
Pendências mínimas. Posso pedir vista.
Não, pedi para esclarecer. Vou fazer o julgamento. Tem diligência.
As pendências mínimas são essas.
Exatamente.
Eu vou pedir, eu vou tirar de pedido e vou examinar essas pendências e pedir e solicitar ele as pendências.
Tem diferença essas pendências mínimas.
Porque ele não diz as pendências.
Mas diz que há pendências, é isso que eu fiquei em dúvida, porque o processo também ficou.
Eu pedi pelo mato. Bom, já foi entregue, está funcionando, as pendências ainda dá para funcionar.
A resolutividade tem que ser total. Ou então ele fazer um TAC para assegurar o cumprimento do que falta.
Sim.
Chegamos ainda a pauta. Ainda a pauta.
Ele vai tirar de pauta. Existe uma suspendência.
Vai tirar de pauta, Paulinho? Ele quer converter logo diligências ou não? Você tira de pauta e requer.
Porque tem que
41, então, retirar de pauta.
Eu vou tirar de pauta. Porque tem uma
perfeito, perfeito.
Que não estão
identificadas. Perfeito, perfeito. 42, homologação. Vamos ir parando, doutor Josinha. Se precisar voltar. 43, homologação. 44, homologação. 45, homologação. 46, homologação. 47, homologação. 48, pela homologação. 49, pela homologação. 50, pela homologação.
Doutor, nesse 50 eu queria visto esse mesmo. Eu queria dar uma olhada.
Ok, número 50, por favor. Entrega, doutor Josinha.
É isso aqui.
Em regard trabalhistas.
Não, mas eu vou ficar em mesa. Vou...
Perfeito, passa adiante. Item 51 da relatoria do Dr. Paulo Lima, PROED 40-1501-0004, pela homologação. 52, homologação. 52?
Do
52?
52.
52, pedido de vista do Dr. Josenias. 53, pela homologação. 54, pela homologação. 55, homologação. 56, homologação. 57, homologação. 58, pela homologação. 59, homologação. 60, da relatoria do Dr. Paulo Lima, não homologação, designação do novo membro. Eu peço visto 60. 61, homologação. 62, homologação. 63.
Agora o 59, eu tenho uma pergunta, eu tenho uma dúvida.
Voltando, em dois dias, você vai com a palavra.
Dr. Paulo Lima.
Esse
não cumpriu. É isso aí. O candidato desenhou, ele estava em suposto desvio de função.
Que ele vivia
ele renunciou, ele pergunta, se ele não cumpria a jornada de trabalho, ele recebeu integralmente a remuneração. Com a renúncia, ele não terá que devolver o dinheiro, porque ele não trabalhou e recebeu? Era isso que eu queria saber.
Enriquecimento ilícito.
Não, isso não está dito, não. Se ele trabalhou, ele disse que trabalhou. Agora, ele, porque ele vinha para a capital como motorista de um político aí, mas ele sempre estava no serviço de conselheiro aqui, ele estava, né? Como é?
Não, ele era conselheiro e o conselheiro disse que ele não comparecia e nem prestava serviço.
Ele disse o seguinte: ele estava trabalhando, mas com desvio de função, de conselho, nada.
De conselho,
existia,
nada.
Existia a hipótese, por isso que houve a denúncia, né? Por isso que houve a denúncia. Agora, não se apurou se ele ficava sem trabalhar. Ele disse colocar a discussão, mas não foi contestado.
Certo, mas o desvio de função aí é ato de improbidade.
Improbidade, exatamente.
Não é caso de homologação, não. Tá, se foi desvio, pelo que eu entendi, sem Vossa Excelência ler o procedimento, ele.
Esse é o 59, então.
Elegeu,
né,
membro do Conselho Tutelar e, desde exercer a atribuição de conselheiro, passou a ser motorista.
Não, ele. Ele
foi motorista, não?
Ele fazia o seguinte: nas horas vagas, ele fazia umas viagens aqui para Aracaju. Era assim.
Ah, horas vagas, então deixa para lá.
Não era.
Eu entendi diferente.
Não,
eu entendi que a fonte pagadora era a mesma.
Não é isso. Ele existia atividade. Agora, em momentos que não era de expediente, ele
perfeito.
Fazia algumas viagens para Aracaju. Mas não que fizesse desvio de conduta de serviço.
Então não houve desvio de função?
Não, ele fazia o seguinte: na hora dos pedidos normais, ele colocava a discussão. Agora, política do interior criticou e quis derrubar ele. A questão é essa, né?
Esclarecido pelo relator?
Não, é isso que levantou foi, mas eu vou dar só uma lidinha aqui, só para poder ver que o colega de...
Esse é o 59.
Vamos suspender um pouquinho esse aí para ver, deixa eu esclarecer. Porque eu tenho dúvida, doutor Celso, dá uma
olhada. E quando o Celso dá uma olhada, eu posso passar adiante, Vossa Excelência? E a gente já... Então, 60, homologação. Não, 60 previstas. 61, homologação. 62, homologação. 63, homologação. 64, homologação. 65, homologação. 66, homologação. 67, homologação. 68, homologação. 69, homologação. 70, homologação. 71, homologação. 72, homologação. 73, homologação. 74, homologação. 75, pela homologação. 76, homologação. 77, homologação. 78, homologação. 79, homologação. 80, homologação. 81, homologação. 82, homologação. 83, pela homologação, aqui já procedimentos da relatoria do Dr. Josenias França do Nascimento. 84 pela homologação, 85 pela homologação, 86 pela homologação, 87 homologação, 88 homologação, 89 homologação, 90 homologação, 91 homologação, 92 pela homologação, 93 homologação, 94 pela homologação, 95 pela homologação, 96 pela homologação, 97 pela homologação, 98 pela homologação, 99 pela homologação, número 100 pela homologação, 101 homologação, 102 homologação, 103 homologação, 104 homologação, 105 homologação, 106 homologação, 107, procedimento preparatório de inquérito civil PROE 72.15.01.0023, a relatoria ainda do Dr. Josenias França do Nascimento, pela homologação, de igual modo, 108 pela homologação, 109 homologação, 110 homologação com recomendação, 111 não homologação, conversão em diligências. 112, não homologação, conversão em diligências. Lembrando aqui que essas diligências a serem cumpridas pelo mesmo membro, para que possa ser esclarecido e a gente possa reapreciar. 113, homologação com conversão em diligência. Não homologação, conversão em diligência. 114, conversão em diligência. 115, não homologação, designação do novo membro, eu peço vista do 115. 116, homologação. 117, homologação. 117, pedido de vista, doutor Josenias. Então passamos aqui. 118, inquérito civil PROED 14.14.01.148, da relatoria do Dr. Luiz Walter Ribeiro Rosário, pela homologação. 119, homologação. 120, homologação. 121, homologação. 122, homologação. 123, homologação. 124, pela homologação. 125, pela homologação. 126, pela homologação. 127, pela homologação. 128, pela homologação. homologação. Comunicação, item ponto 3 da pauta, de homologações monocráticas e arquivamento, com base nos assentos 02455A do Conselho Superior do Ministério Público, assento número 13, datado 26 de agosto de 14, e assento 16, de 27 de janeiro de 2015. Foram cientificados ao CSMP o arquivamento dos procedimentos preparatórios e inquéritos civis PROEGE e notícias de fato a seguir relacionados. 1. Inquérito civil PROEGE 78070100011, assento 15. 02. Procedimento preparatório de inquérito civil PROEGE 26010005, assento 16. Item 3. Procedimento preparatório de inquérito civil PROEGE 59150100035, com base no assento de número 16. Item 4. Procedimento preparatório de inquérito civil PROEGE 51150100006, assento número 16. Terminada, concluída nossa pauta, ficou em mesa sendo analisado pelo Dr. Celso, que é o item de número,
se eu não me engano, 69. Vamos ver aqui.
Item 61. 69.
Se eu tiver aqui, se é 69 mesmo.
Não, esse botão era para botar.
59.
Tá pronta.
É melhor pautar.
Pauta na próxima, isso aí. Isso na próxima. Altinho.
Doutor Rony. Esse eu vou pedir vistas.
Qual é o item, doutor Celso?
59,
pedido de vista, doutor Celso.
Agora, eu tenho esse daqui, que é o de mesa, eu não me lembro qual é. É o 57150100013.
É o item 50, então, da pauta.
É o
57150100013. Você está analisando, é o da promotora.
Eu pedi vista em mesa, não foi?
Foi em mesa.
É, vista em mesa. É o 50.
Suposta regularidade trabalhista no município de Santa Luzia, que foi aquele que ele esclareceu, que a pessoa prestava o serviço e fora.
Esse
é o número que o excelência me deu, 50.
Não, 50 não é esse, não.
Então pronto, vamos lá.
É o 50, realmente, é o...
É o 003, que finaliza.
É de Iaroba, isso.
Perfeito,
aqui.
É isso mesmo.
Equipamentos de EPIs. Houve uma reclamação de que o município de Indiaroba não fornecia EPIs e EPCs para os trabalhadores. E aí, as folhas 16, a secretária municipal informa por uma comunicação interna, veio através, informava a Sérgio que o município já disponibiliza alguns equipamentos de proteção aos servidores e que está providenciando os demais EPIs, bem como os EPCs, para atender às exigências legais e assegurar a integridade física dos servidores. Só que o promotor ou a promotora arquivou baseado nessa informação. Ele não adquiriu todos os EPCs, nem os EPCs. Ele disse que tinha adquirido alguns, mas que estaria ainda a providenciar os outros. Não há prova de que ele providenciou os outros.
Conversão em diligência?
Era, eu achava que deveria.
Agora, doutor Paulo. Agora, doutor Paulo, lado, qual seria uma diligência, né?
Posso pedir de vista, se quiser.
Não, é seu.
Posso ter essa retira de pauta? Parabéns, doutor Paulo, e pontua as diligências.
Se ele adquiriu esses outros EPCs.
Quais seriam os equipamentos que estão faltando e que se adquiriram? Então, retirado de pauta. Agradecer demais a presença dos senhores, dizer que é sempre bom estar na companhia de todos aqui, e um bom dia para todos.